E nesta quinta-feira, hoje 15 de janeiro de 2026, a gente recebe aqui nos estúdios o subcomandante dos Bombeiros Voluntários de Ibirama, Maicon Botzen. Nosso bate-papo aqui é sobre as ações do bombeiro, né? Agora tem aí o curso de formação que está com inscrições abertas aí, estão sendo amplamente divulgadas pela corporação. Mas antes de tudo, subcomandante, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Alex, bom dia a todos os ouvintes da Demais FM.
E, Sub, então... A gente viu aí nas redes sociais que vocês estão divulgando de forma bem ampla também o curso de formação da Corporação de Ibirama, tendo em vista que a Corporação de Ibirama também é a mais antiga da nossa região aqui também, né? E é a sede também da regional. Com isso, vocês estão com inscrições abertas para todos os interessados em fazer parte, quem já sonhou ser bombeiro voluntário, né? Como essas inscrições estão sendo feitas? Como o interessado pode buscar essas informações?
Exatamente, Alex. A gente está com as inscrições abertas, né, no curso de formação inicial de bombeiro voluntário, através do edital apresentado pelo comandante Rudinei, né? Então, essas inscrições, elas estão abertas dentro das nossas redes sociais, do próprio Instagram do Bombeiro Voluntário de Ibirama, e também através do WhatsApp administrativo que a gente tem. Todos os interessados, eles podem entrar em contato pelo telefone 47-3357-3126, que ali a gente vai enviar o link da inscrição, uhum, né? Ou através ali do Instagram, que já está na bio do Instagram, o link da inscrição.
Uhum. E para os alunos que estão pensando em entrar nessa formação, quais são requisitos e exigências para que eles possam ir lá preparados?
A gente está, no edital que publicado, a gente está solicitando que a pessoa tenha 18 anos, né? Que seja de maior, e que ela tenha pelo menos o ensino médio completo, né? Porque tem bastante matérias, tem bastante sistemas para ser preenchidos, né? Então, dentro do curso de formação inicial do bombeiro, ele não fica só ali no atendimento pré-hospitalar, só a questão do resgate, mas também tem como lidar com sistemas, né? A própria central, né? Ela exige um pouquinho. Nós temos um sistema que é o Fibra hoje, que ele gerencia totalmente todas as ocorrências, todos os atendimentos, todos os despachos, né? Então, a pessoa tem que ter um pouquinho ali também de entendimento de tecnologia, né? De sistema ou informação, né? Então, essa é a primeira parte, né? O curso, ele está dividido em três etapas. Então, o primeiro curso, a primeira etapa, ele está voltado ao atendimento pré-hospitalar já dentro da normativa, dentro da portaria que ela exige da gente, que é a portaria 2048, que rege o atendimento pré-hospitalar. A segunda etapa, ela está dentro do curso de formação inicial do combate a incêndio, né? Em relação à carga horária, em relação a todo o atendimento, o procedimento em realização, a questão de uso do próprio caminhão, da bomba, de mensuração de carga, do uso do EPR e assim por diante. E a última etapa está no curso formação da parte inicial de salvamentos. O que envolve salvamento, né? Toda aquela parte de resgate veicular, o aquático, a altura, o próprio produtos perigosos, que né, como a gente está dentro de uma BR, né, que a gente atende um bom trecho da BR-470, que transita bastante, né, então os produtos perigosos. Inclusive, a gente fez aquisição de materiais para realizar de atendimentos. Um exemplo é a roupa tipo A, que dá acesso a certos produtos perigosos com proteção pro próprio bombeiro, né? Então, essa é mais ou menos a grade da formação inicial, né?
Uhum. E, Subi, até comentar assim, off, aqui que deu uma reduzida na questão de carga horária, né? Mas a qualidade do curso, ela é o mesmo, porque além de receber a formação inicial, que é o curso de formação, depois disso, além de formado, tem outras especializações, né?
Exatamente. O pontapé inicial dessa nova grade que a gente está desenvolvendo, que desenvolveu aqui em Ibirama, que a gente vai realizar a primeira formação, não é a diminuição do conhecimento das pessoas, e sim a formação inicial. Após esse curso de formação inicial, a gente tem aí as especializações, que aí são o curso de socorrista, o nível 1, nível 2 e até o nível 3 de combate a incêndio. Nós temos aí as especializações de mergulho, as especializações de resgate em águas e aí por diante. Essa é o curso inicial para a pessoa poder ter a formação inicial e poder realizar os atendimentos junto com a gente. Aí, após, existem as especializações. E também tem o treinamento diário, que é a recertificação anual. Então, mas isso o bombeiro faz aí dentro da sua escala, do seu plantão, exatamente.
Uhum. É um curso de formação para deixar o futuro bombeiro apto a trabalhar. Mas é importante também, até para deixar claro para a sociedade em geral, que os bombeiros, o Alex, como você trabalha dentro, o bombeiro é um constante aprendizado. Ele nunca vai ficar apto total em apenas um curso. Como vocês falaram agora mesmo, está sempre se aprimorando, sempre buscando mais informações. É um aprender constante, né? Até para esclarecer para a comunidade.
Exatamente. Inclusive, a regional acabou de sair do curso de PHB, né, com parceria do Instituto Federal de Camboriú, e aonde teve a participação dos bombeiros voluntários de Presidente Getúlio, com os integrantes do bombeiro. A gente abriu para a regional, né, que daí atende Londres, a regional está dentro ali, Ibirama, Londres, Presidente Getúlio, Vitor Meirelles, né. Então a gente acabou de sair de um curso de formação de praticamente aí 6 meses de especialização. A gente não para, né? Assim como aqui os bombeiros do Presidente Getúlio não param, assim como o Vitor Meirelles não param, nenhuma corporação fica parada, justamente porque tem que ficar se atualizando, né? Então todo dia há alguma atualização, ou toda uma semana uma atualização em relação, nem que é o do fibra, né, do sistema, isso, né, mas há uma atualização. Então a gente não consegue, além de realizar os atendimentos, a gente também tem que ficar sempre atento a tudo, a atualização que sai. Ou é uma normativa interna, ou é uma normativa norte-americana que a gente segue, né? A gente está ali a gente até ganhou de presente, né, o livro de APHTLS, a 10ª edição. Desde já deixo meu agradecimento aqui para o professor Marcos, que nos doou esse exemplar. Eu não estou nem na metade do livro, né? Então, para vocês verem, ele é uma ferramenta de grande uso hoje, né? Mas então a gente não consegue ficar parado. Então a gente está agora com o drone, né, também. Então a gente vai agora especializar nossos bombeiros em relação ao uso do drone, né? Então essa formação também está programada para a gente realizar, até porque a gente já fez o trabalho com ele. Então eu já vinha de um curso inicial do drone, e aí eu já consegui usar ele em 4 operações. Então, e ajuda bastante, tá? Ele é uma mão na roda. Eu falo para vocês literalmente que ele é uma mão na roda. Porque tem áreas que você evita de ir e você encaminha um drone. Ele tem uma câmera térmica, entendeu? Então, ele é de grande validade pra gente hoje. E fora as tecnologias dos equipamentos e dos materiais que chegam, né? Então, assim como o Getúlio recebe, nós recebemos os materiais atualizados, e aí você acaba fazendo uma atualização daquele, ou você recebe a entrega técnica e aí você repassa para todos os plantões, né? Ou você acaba comprando um novo equipamento e se atualizando, né?
Uhum. Legal. Ô, Sub, aproveitando, antes de entrar num outro assunto ali, da onde, quem, a comunidade, de que cidades podem participar do curso de formação, e tem algum custo, ele é gratuito, como é que funciona?
Exatamente, uma linha muito importante. Uhum. O que a gente já trabalha? Como a linha de raciocínio que a gente trabalha? A gente entende, Ibirama hoje, ela atende uma parte de Apiúna, né? A gente divide ali com os bombeiros da União, das Curras, né? E Ibirama e José Bateus, certo? A gente entende que as pessoas que deveriam estar inscritas, não que a gente priva, né? Por favor, não entendam dessa forma, que deveriam ser do município. Por quê? A gente pode aceitar pessoas de Presidente Getúlio? Sim, a gente pode, mas tem bombeiro voluntário em Presidente Getúlio que, inclusive, conversando com o comandante e com o Júnior, abriram inscrições também. Uhum. Então a gente entende que os municípios, né, os ouvintes, eles deviam fazer dentro do seu município, até por agregar mais dentro do município, até por um tempo resposta de uma questão no sobreaviso. O sobreaviso é toda vez aquilo que a gente tem uma demanda muito grande que ultrapassa a capacidade de a gente atender, justamente, e também apoiar a corporação dentro do seu município, assim como é Lontras, assim como é Vitor Meirelles. A gente entende que muitas vezes, porque eu passo mais tempo no município lá e eu só trabalho em outro município. Não, tudo bem. Mas quando eu recebo todos os meus inscritos, todos os meus alunos, eu sempre pergunto o município, de onde é. E aí eu questiono, né? Você é da onde? Eu sou de... um exemplo, vamos citar aqui Dona Ema, certo? Mas por que você não participa em Presidente Getúlio? Não é mais fácil? Não, é porque eu só vou trabalhar, mas eu moro em Ibirama. Não, tudo bem. Então, há um entendimento de que o final de semana ele sempre vai estar em casa, ou à noite ele sempre vai estar em casa. Mas a ideia é sempre que fique dentro do seu município, uhum. para apoiar dentro, as corporações dentro do município. E o curso em si, ele não tem custo. Ele é totalmente gratuito. Por quê? Porque a gente vai utilizar, querendo ou não, a mão de obra da pessoa. Ou o tempo, que é uma coisa mais valiosa de um ser humano, eu acredito que seja o tempo. Então, ele vai se dedicar para a corporação. Até porque nessa modalidade que a gente está colocando agora, ela é uma modalidade que a gente já vai abrir para esse estágio. Então, a gente vai terminar um módulo e ele já vai começar a estagiar. Então, para quê? Para que chegue lá no final do curso de formação, ele não tem todos os estágios para fazer. Então, a gente é uma grade nova, é uma ideia nova que a gente está tendo agora dentro dos Bombeiros Voluntários de Ibirama, para que essa grade ela seja melhor dissipada e melhor aproveitada pelo aluno. Mas o curso é totalmente gratuito. O curso é gratuito. A questão dos instrutores, que a gente faz o convite, eles vêm também de forma gratuita para eles se prender ali, vir fazer a instrução. O fardamento também a gente não faz a cobrança, porque a pessoa precisa ter um fardamento, mesmo que ele é aluno, para estagiar. Então a gente não tem. A gente absorve todo esse custo atualmente.
Muito bom. Subaproveitar aqui, a gente até conversou, fizemos aí uma reportagem, uma entrevista e divulgamos em nossas plataformas digitais ali sobre o verão. Eu e Neta conversamos esses tempos aí em off sobre essa questão da importância das orientações de profissionais para os banhistas. Agora no verão, no calor, o pessoal gosta de ir para uma piscina, seja para um parque aquático, seja para piscina de casa, um rio, um lago, cachoeiras ou praias, né? É importante, então, a gente abordar esse tema com profissional, né? Que nem vocês aí dos Bombeiros de Ibirama. O índice de ocorrências, eu lembro que o Daniel Rota comentou que teve um certo aumento na jurisdição de vocês, né? Mas a maioria deles são por descuido, são por falta de orientação, e quais as dicas que vocês têm para passar para todos que vão, vamos por uma cachoeira ou um rio?
Exatamente. O que que acontece? Há uma grande preocupação em relação, eu falo sempre para as pessoas que água e altura não brinca, né? Ele não te dá uma segunda chance. É difícil tu ter uma segunda chance, né? O que que acontece? A gente sim teve um índice muito elevado nos anos anteriores. Esse ano começou agora, então a gente não tem muita estatística ainda, mas a gente teve sim. O que acontece? As pessoas, infelizmente, elas acabam misturando a questão da bebida alcoólica, né? Elas vão para fazer uma recreação, uma área que era para ser uma área divertida, uma área de lazer, para o final de semana, para a família, e acabam envolvendo a bebida alcoólica, né? O álcool, né? E isso deixa as pessoas um pouco mais corajosas, se arriscando muito mais. E às vezes, muitas vezes, áreas que elas não conhecem. São às vezes pessoas de fora do município, são pessoas que conhecem através das redes sociais uma cachoeira muito bonita, uma referência. Getúlio é muito referente em relação às cachoeiras, né? José Boateus também é uma referência em relação às cachoeiras. As pessoas acabam vindo para conhecer essas áreas. E falando em cachoeira, já fala cachoeira porque já é um pouco de difícil acesso. Então as pessoas têm que tomar cuidado, às vezes têm que fazer caminhadas longas, são trilhas, não tem proteção, não tem guarda-corpo, não tem locais para você se segurar direito e acabam explorando, são os aventureiros, certo? É legal, sim. Traz arrecadação para o município, o município fica visível, só que infelizmente daí quando acontece uma tragédia também marca o município. Então qual é a orientação que a gente fala? Que venham fazer essas visitas, que venham prestigiar com as famílias, com os familiares, né? com os filhos, tudo, só que não envolvam bebida alcoólica. E outra, tenta pelo menos conhecer o local, pegar referência, com às vezes dentro de uma área tem uma família também, né? Um guia que ele acaba ali passando algumas orientações e não passe daquelas orientações, não siga um caminho, não faça e reconhecer uma cachoeira, o que tu vai ter que fazer uma picada e daí por diante inventar uma trilha. Então assim, Mas, infelizmente, o ano passado, na maior parte dos afogamentos que aconteceram, foram porque, pelo relato de familiares, porque a gente não estava no local. A gente é acionado e chega no local e recolhe os relatos. Foi porque houve um excesso de bebidas. E na relação, aí assim, mas eu tenho uma piscina em casa, eu não devo usar? Não, deve, como maneira de recreação e tomar cuidado com crianças, né? Principalmente as piscinas que não têm o gradil, que não têm proteção, porque um minuto de descuido, né, é o suficiente para a pessoa broncoaspirar ali e não dá tempo. Crianças têm que ficar com constante de olho. E uma orientação para os pais: evitar de colocar tanto biquíni ou uma sunga da cor da água. Tem que ser uma cor chamativa. Por quê? Porque pode confundir naquela criança que sempre teve ali, que ela consegue nadar, que ela consegue boiar ali, achar que ela mergulhou e ela está fazendo uma apneia ali, e simplesmente confundir que ela está no fundo da piscina como se fosse um mergulho. E aí você ficar distraído ali por 10 segundos e não, pode ser que ela esteja se afogando. E aí confundir a cor da roupa. Então a gente orienta que ela tenha uma cor totalmente ao contrário, inversa, da cor da água. Então geralmente as piscinas elas têm uma cor mais azul claro, clarinha, por mais esverdeado. Então uma cor mais chamativa. Para quê? Que quando os pais ficam de olho nessas crianças, e outra, crianças menores... é o ideal que esteja com uma proteção ou com uma boia, entendeu? Uhum. No mínimo. Principalmente aquelas iniciais ali, né? De a gente, as crianças de 3 a 4 anos ali, elas são mais ativas, né? E elas se jogam, e aí, porque já desde pequenininha ela já teve acesso àquelas áreas de água, aquelas áreas de piscina, e aí os pais desde pequenininho levam elas, e aí acaba acontecendo um pouquinho mais de confiança. E aí é onde que acontecem os acidentes, né?
Uhum. Boas orientações, Sub. A gente agradece aí a sua presença, né, para a gente finalizar aqui, né? Então fica aí o convite para o pessoal acessar as redes sociais da Corporação dos Bombeiros de Ibirama, né? Presídio de Getúlio abre na semana que vem, já na segunda-feira também, já tem esse alinhamento ali, né? O senhor está ciente. E também essas dicas importantes, os bombeiros passam dicas por lá também nas redes sociais. E essa entrevista também a gente vai deixar na íntegra para você na rede social aí, para você acompanhar no nosso site também, para que você tenha essa orientação. Se você ligou agora o seu rádio, e que são importantes para evitar qualquer tipo de acidente, né, e qualquer situação, os bombeiros estão à disposição da comunidade. Subcomandante, muito obrigado pela entrevista de hoje.
Eu que agradeço, né, a Demais FM, sempre teve aí, né, Alex, de porta aberta com a gente. A gente sempre convive junto, na verdade, né? A gente sempre está próximo, a gente sempre acaba se encontrando às vezes nas ocorrências, né? Mas agradecer todos os ouvintes, né? Desde já, toda a participação que o ouvinte faz, toda a contribuição que o ouvinte faz, que ele é o nosso principal, a gente está aqui em relação à comunidade, né?
Uhum, com certeza.